Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
É casada, mãe de 4 filhos, licenciada em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, com uma pós-graduação em Ciências Documentais. Trabalha já há alguns anos na Diocese de Setúbal como técnica superior de gestão documental. Além disso, pertence à Comissão Diocesana de Arte Sacra de Setúbal, onde é responsável pelo Departamento de Arquivo e pelo Secretariado. Ana Júlia Medeiros da Silva, minha convidada esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, atravessou a ponte para vir a Lisboa e estar comigo agora em estúdio. E teve uma boa razão para isso. Até 27 de março, na Casa da Bahia, em Setúbal, é possível visitar uma exposição de pintura intitulada Via da Misericórdia. A minha convidada é a pessoa certa para nos falar desta exposição que nos desafia e ajuda a entrar no espírito da Quaresma na preparação para a Páscoa. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta, um programa com a produção de Francisca Favela.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer.
São João Bosco é o padroeiro da cidade de Brasília, a capital federal do Brasil, e a maior cidade do mundo construída no século XX. Mas São João Bosco é também o patrono dos jovens. Foi o Papa Pio XI quem o escolheu para especial protetor da juventude, pela obra notável que realizou a favor dos jovens, dedicando-lhes toda a sua vida. Não há rapazes maus, dizia João Bosco. Há simplesmente rapazes que crescem sem amor. E é uma artimanha do diabo, dizia ele, persuadir os jovens de que no serviço de Deus existe uma vida triste, sem nenhum divertimento nem prazer. Para provar isso mesmo, hoje comigo, aqui no programa Porta Aberta, está Ana Medeiros, teve uma infância e uma adolescência cheias de atividade e de alegria, sempre com Deus à mistura. Bom dia, Ana.
Bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite.
Dos escoteiros à Comissão de Arte Sacra da Diocese de Setúbal, a que pertence hoje, vai um grande caminho, não é?
Um grande caminho, muitos anos. Muitos anos, mas sempre com o coração no mesmo sítio e os olhos também.
Como é que foi esta experiência como escuta? Foi uma experiência que a marcou e que recorda com gosto?
Sim, na verdade foi desde pequenina que via o meu irmão mais velho. E que desejava. Só foi possível depois aos 11 anos entrar, mas foi sempre uma alegria poder viver no campo, poder viver na simplicidade das coisas pequenas e experimentar Deus nos cânticos, na boa disposição, no Deus a propósito de tudo e de nada, da pequena formiga. Tive a graça de ter alguns assistentes no nosso agrupamento. E toda aquela alegria de ser de Jesus que se vivia ali e estarmos mais perto de Deus através da vivência de campo, para mim sempre me disseram muito.
É como a minha sobrinha, que o único sítio onde lava a louça é nos escoteiros. A Ana já disse que entrou aos 11 anos.
Mas o meu pai era esperto, porque o meu pai, sempre que eu dizia que não queria fazer alguma coisa, o meu pai dizia-me logo: o dever do escuta começa em casa.
Um bom truque, acho que vou usar isso. Entrou aos 11 anos, já nos disse, não é? Imagino que na altura já tinha feito a primeira comunhão. O que é que os escoteiros representaram de diferente na sua formação, naquela que trazia de casa e da catequese?
Eu acho que foi uma continuidade, porque eu tive a graça de crescer numa família católica. Portanto, aos 7 anos, na altura era aos 7 anos, não é? Portanto, foi o caminho normal da catequese. E, portanto, foi uma continuidade. Acho que não houve qualquer ruptura. A questão é, pronto, é a vida de campo que nós habitualmente não temos. No escotismo nós podíamos experimentá-la. E olhar para a criação e respeitar a criação com outros olhos, porque às vezes o escotismo pode ser só o mero ir acampar, mas há muitos sítios onde se pode acampar hoje em dia. Há o clube do não sei quê, há o clube dos amigos da serra, há o clube, e se acampar, toda a gente acampa e não precisa de estar no escotismo. Mas acho que havia uma continuidade e uma preocupação também dos meus pais de me darem esta formação integral, não só na escola, como passando pela catequese, passando por uma atividade esportiva, passando por uma atividade musical, e também esta parte do escotismo, que também nos ajuda a sairmos um bocadinho de nós próprios, dar o cuidado ao outro e o respeito pela criação. São duas coisas que os meus pais sempre também tentavam, sempre ao domingo, depois de irmos à Eucaristia, de sairmos, passearmos e fazermos piqueniques, e ter sempre este coração agradecido. Acho que eu tenho, tudo o que eu faço é porque eu tenho um coração muito agradecido. E isso foi-me incutido em casa e no escotismo, sem dúvida nenhuma.
E sempre foi uma jovem muito ativa. Entrou para os escoteiros, fez parte do corpo paroquial, começou a dar catequese aos 14 anos.
Muito cedo.
Era uma necessidade que sentia de comunicar, de conviver, de partilhar.
Eu acho que sempre tive esta sensação de, por exemplo, quando nós lemos um livro que gostamos muito, queremos partilhar essa leitura com os nossos amigos. E olha, e eu acho que os meus pais tinham e têm uma livraria, e o meu pai dizia: quando tu estás, eu tenho que ter os livros que tu leste. Porque quando alguém me perguntava e o que é que, olha, esta menina também tem não sei quantos anos, vamos, olha, eu quero oferecer uma prenda, diz lá o que é que tu gostas de ler. E eu não ia falar de livros que não tivesse lido, nem que não tivesse gostado. E, portanto, acabava por falar dos livros e as pessoas acabavam por levar aquilo que eu dizia, porque quando nós gostamos muito, muito de uma coisa, e partilhamos, isso contagia. E eu sempre tive esta necessidade de expressar este amor tão grande que eu sinto, que é uma bênção, uma graça, uma dádiva que me é dada. É esta percepção deste amor enorme que Deus tem por mim, e vivo feliz por causa disso, apesar de às vezes as coisas não correrem tão bem como eu gostava. Vivo feliz, nada abala esta certeza nem esta felicidade, e portanto desde muito cedo esta vontade de querer contagiar os outros com o que eu sinto e esta experiência positiva que eu tenho, querer que os outros também a vivam. Não é num ato de eu sei mais, ou eu sei. Não, é um sentido de isto é tão bom, não queres, opa, vou partilhar contigo, isto é mesmo muito bom, eu partilho contigo. Pronto, depois o resto é contigo e com Deus, mas olha, eu quero só partilhar. E portanto, acho que isso também foi sendo percebido pelas pessoas que me foram desafiando, não é? Eu aos 14 anos fui desafiada para dar catequese e aos 16 eu já servia no escotismo. Portanto, nós habitualmente só aos 18 é que se vai para os caminheiros e depois de algum tempo nos caminheiros é que se serve, talvez a partir aí dos 20. Portanto, eu aos 16 anos já tomava conta de lobitos.
Fantástico.
E fazia trabalho de gente grande, porque ia para os acampamentos, não é? Havia o chefe, mas ele era o único chefe, e depois era eu. E os dois levávamos ali o grupo adiante, porque lá está, pela minha alegria e pela minha vontade de querer partilhar. Partilhar.
Já nos disse que tem um irmão?
Tenho dois.
Já é uma família numerosa nos dias de hoje, não é?
Como é verdade.
Como é que caracteriza a sua família?
Bem, eu acho que é uma família bem disposta, é uma família muito interessante, somos todos muito diferentes. Eu costumo dizer que dois galos numa capoeira não dá. Na minha casa éramos cinco galos, eu não sei como é que... Mas todos com personalidades muito vincadas, todos muito diferentes, todos muito do lado das letras. Tenho um irmão que é engenheiro, mas também é muito das letras, lê mais do que muita gente das letras que eu conheço, e somos todos, portanto, respira-se literatura, respira-se amor, respira-se partilha naquela casa, respirava-se, né? Agora já estamos cada um no seu, mas quando nos juntamos é sempre assim, as piadas, a literatura e a boa disposição.
Aos 17 anos, sei que foi o seu grande encontro com Jesus, pode-se dizer assim ou nem?
O primeiro grande encontro, sim, acho que a nossa vida é feita de grandes encontros.
Como é que foi isso?
Bom, o meu pai dizia que eu queria sempre passear, fosse até os motivos das razões da igreja, era só porque eu só queria passear. Mas foi, nos escuteiros desafiaram-nos que queríamos participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Esse ano a Diocese organizou uma peregrinação diocesana com dois autocarros, em que só tivemos nas jornadas mesmo ali na sexta-feira, sábado e domingo, mas depois todo o percurso até Paris, de ida e de volta, foi um percurso muito intenso.
Foi uma jornada com João Paulo II ainda?
Uma jornada com João Paulo II.
Teve a oportunidade de conhecer melhor?
Pouco, mas foi realmente... Aí eu tive a noção da Igreja Universal. Eu não tinha a Igreja. Eu não tinha o amor ao Papa. Na verdade, não tinha a devoção a Maria que... Eu nunca tinha feito uma adoração ao Santíssimo de 45 minutos. Aliás, a minha catequista sempre nos ensinou, e foi um hábito que às vezes me questionavam, mas sempre me ensinou a ir ao Santíssimo, sempre nos ensinou. E a primeira coisa que eu fazia quando entrava na igreja era ir ter com o dono da casa, sempre. E quando saía a mesma coisa, ela ensinou-nos assim de pequenina e eu nunca perdi esta expressão. Mas fazer uma adoração ao Santíssimo, nós íamos e rezávamos todos os dias a liturgia das horas, rezávamos o terço, rezávamos, estávamos no mínimo 45 minutos com orientação. O meu padre dizia 15 minutos, não sei o quê, 15 minutos, não sei o quê. Fazíamos ali uma adoração. Aquilo para mim foi muito intenso. E depois, o culminar dessa semana, ser em Longchamp e todos aqueles jovens, aquele amor ao Papa, todos em latim, aquilo para mim tocou-me imenso, todos em latim, a rezarmos a uma só voz, imensos jovens todos, uma coisa que me tocou, imensos jovens italianos. Eu pensava, então, mas eles têm lá o Papa e vêm aqui todos fazer uma peregrinação. Nós não tínhamos condições, não é? Mal tínhamos casas de banho, dormíamos ali todos uns em cima dos outros, não tínhamos banhos, aquilo é mesmo o amor ao Papa e o amor a Jesus. E eu pensava, e aquilo tocou-me de uma maneira inacreditável, as pessoas virem, as pessoas estarem cheias de alegria, porque estava ali o Papa, não é? E era assim uma... E realmente, depois o caminho de regresso, eu dei para mim nos primeiros dias desorientada, porque fazia-me falta a oração do terço, fazia-me falta a adoração, fazia-me falta a liturgia das horas, aquelas rotinas todas que eu não tinha, que eu nem sequer tinha em casa para rezar tudo, e não havia a internet como há agora, que agora qualquer pessoa pode sacar o que quiser e fazer o download e ter no seu telemóvel a liturgia das horas. Na altura não havia, e foi uma experiência de intensa vida de igreja que realmente me marcou. Depois houve outros encontros.
Hoje já é mãe, As Jornadas Mundiais da Juventude continuam a ser um acontecimento especial para si. Teve vontade de ir ao Brasil?
Claro, e acompanhei pela TV Canção Nova. E na noite, lá na noite da vigília, os meus filhos até foram dormir à casa da avó, que era para eu poder estar intensamente. Claro que sim, claro que sim. Mas agora com os miúdos, tudo muda, não é? São quatro filhos, são todos muito pequenos, muito próximos. E, portanto, mas também completamente tranquilo. Eu vivi o que tinha que viver no tempo certo. Portanto, eu sou completamente resolvida em relação a isso. Eu não posso ir, não posso ir. Mas acompanho da forma como, já quando o Papa Bento cá esteve, eu não pude acompanhar porque o meu segundo filho tinha acabado de nascer. Portanto, era impensável até pela minha saúde e também ir levar um bebê tão pequeno assim para... Tive receio. Mas fui acompanhando sempre na medida, mas completamente descansada. Eu já vivi as coisas e hei de viver e vou vivendo na medida da minha possibilidade, mas agora as prioridades são eles.
É uma mulher que gosta especialmente de livros, já nos disse, e de ler, já que se licenciou em estudos portugueses, mas também é uma mulher de palco, teve uma banda de pop rock católico. Essa banda ainda existe? O que é que guarda disso?
A banda existe, eu já não
Foi
me
importante
penso.
Na sua vida?
Foi muito importante, sim, e continua a ser, às vezes ainda nos pedem para cantar. Tudo nasceu das Jornadas Mundiais da Juventude em 97. Pronto, foi quando eu conheci quem teve a ideia da banda e quem foi o mentor, que atualmente é o meu marido. Portanto, também passou por aí. Nosso Senhor trabalhou desde 97 as coisas. Ele tinha uma guitarra sempre, para onde ele ia, eu ia atrás. Nesta alegria sempre de cantar as maravilhas que o Senhor faz. Em 98 surgiu-lhe esta ideia e não era uma coisa muito vista em Portugal. Era muito pouco vista, pronto, víamos o Padre Borges e assim, mas pronto, noutros países já era uma coisa muito, muito normal. Como no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, pronto. Em Portugal não havia muito, pelo menos que nós conhecêssemos, havia os Quírios, tinha uma expressão reduzida mais aqui a Lisboa. E então surgiu-lhe esta ideia num encontro de Diocesano da Juventude, tudo muito improvisado. O padre responsável da pastoral pediu, ele tocou e chamou a mim e uma outra rapariga para cantarmos ali. E as pessoas gostaram, ele também gostou e foi rezando aquilo com o diretor espiritual. Portanto, e em setembro de 98 começou então a convidar as pessoas que ele conhecia. Porque eu na altura disse-lhe que sim. Mas o meu sonho, o meu objetivo nunca é aparecer, o meu objetivo é sempre desaparecer. Gosto muito de fazer vozes. Eu, quando é lá no coro, vou para o cantinho mais escondido. Quem está à frente tem que cantar bem a melodia para dar estabilidade ao coro, não é? E eu gosto sempre de ir lá para trás, que é para fazer as segundas vozes, para fazer uma melodia bonita para o Senhor. E portanto, o meu sonho é fazer segundas vozes. Portanto, posso ser eu a back vocal? Ele disse, está bem, a gente depois vê isso. Pronto, e na altura ficaram três pessoas que cantavam e eu mais ou menos consegui concretizar esse sonho inicial. Mas Nosso Senhor... eu achava que não tinha capacidade para estar assim à frente da banda, não é? Ser a front vocal. Portanto, nós começámos a tocar e em menos de um ano as outras pessoas que cantavam saíram e veio só depois mais um rapaz, então tivemos que fazer aquilo meio. Mas pronto, eu não falava, já sabem, eu não falo. Entretanto, esse nosso amigo também sai da banda um ano depois, portanto, ao final de dois anos eu fiquei a única vocalista da banda. E eu disse, está bem, então pronto, eu assumo sozinho, mas eu não falo. E dizia para o meu marido, que era baixista, não é? Olha, mas tu é que falas, porque eu não falo, eu tenho vergonha, eu não sei, eu não domino, tu é que lá estudaste teologia, eu sou catequista, mas isso é lá na paróquia, eu, nestas coisas eu fico muito nervosa. Mas quer dizer, o baixista falar não pode ser, não é? E então eu fui-me abrindo à graça, não é? Nesta certeza de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E Deus foi fazendo um milagre em mim. E eu, no princípio, quando ouvi o que eu dizia, ai meu Deus, eu realmente devia estar calada. Mas o que é que eu fui dizer? Pronto, realmente... Mas depois também fui vendo, não é? Isto a gente também vai aprendendo. Fui conhecendo mais cantores católicos. Fui vendo mais espetáculos, agora com a internet e tudo. Conhecer alguns cantores brasileiros também me ajudou imenso. Conhecê-los pessoalmente. Experimentar a abertura à graça, a certeza que nós sem a unção do Espírito não fazemos. Portanto, enquanto vocalista da banda, aquilo que eu mais aprendi foi abrir-me à graça e deixar Deus trabalhar em mim, porque se eu não me abrir à graça, eu realmente não sou capacitada. É um facto, eu não sou capacitada. Eu não estudei música, eu tive aulas de canto mais tarde. As primeiras aulas de canto que eu tive era canto lírico e estava a estragar, ou seja, o meu trabalho era pop rock, o meu trabalho de evangelização era pop rock. Eu estava a ter aulas de canto lírico, tive só um ano, não pude continuar porque estava-me a mudar a voz. E então eu, só bem mais tarde, é que eu depois em Lisboa descobri então um bom professor e depois tive aulas, mas Foi em 2007 que eu comecei a ter aulas de canto aqui no Musicentro com os salesianos. E, portanto, um trabalho de abertura à graça. E mudou toda a minha vida. A gente, quando se abre para servir os outros, às vezes aprendemos mais, não é? E o grande objetivo de estar naquela banda era realmente cantar as maravilhas do Senhor e partilhar a alegria de ser de Jesus. Sempre na abertura ao Espírito Santo.
Ana Júlia Medeiros Silva é a minha convidada hoje, nesta edição do programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa para falar do seu trabalho na Diocese de Setúbal.
Não namores os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens orgulho às lindas fardas, menina Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em jogo. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vai, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Lisboa.
Francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Um dia o Papa Francisco desafiou aqueles que estavam com ele em Santa Marta a seguir o exemplo de São Paulo, que recordava muitas vezes a história da sua relação com Deus. Este hábito de fazer memória da nossa vida, dizia o Papa, não é muito comum entre nós. Esquecemos as coisas, vivemos o momento e depois esquecemos a história. E cada um de nós tem uma história. Uma história de graça, uma história de pecado, uma história de caminho, tantas coisas. Faz bem rezar com a nossa história. Fazer memória da nossa vida é dar glória a Deus, afirmou o Papa. Ana trabalha já há alguns anos na Diocese de Setúbal como técnica superior de gestão documental. O que é que nos pode dizer acerca deste trabalho? Já lhe passou pelas mãos algum documento especialmente importante ou significativo?
Bom, esse conceito, o que é um, às vezes, um documento que aparentemente não é nada significativo numa época, pode sê-lo bem mais tarde, não é? Portanto, o meu trabalho é garantir que a informação é preservada. Mais do que pensarmos num documento, temos que pensar na informação. Hoje em dia já não pensamos tanto no documento, mas pensamos na informação, não é? Porque é importante é preservar a informação e torná-la disponível e acessível num curto período de tempo, se for necessária. Portanto, é tentar ter as coisas organizadas, tentar ter tudo estruturado de forma a recuperar facilmente a informação de que nós precisamos, não só para trabalhar, mas para algum evento cultural ou para algum investigador que precise, por exemplo, quando me pergunta se já me passou algum documento importante pelas mãos, eu posso referir uma nota de despesa antiga do século XVIII, que aparentemente não tem nada de importante, nós pedimos. Isto nem sequer é um recibo, é uma nota de despesa, é um papelinho onde se põe que tirámos X dinheiro para pagar não sei o quê. Sim, uma coisa que aparentemente não tem valor nenhum, não é? Que estava mal acondicionado numa paróquia, que foi arrumado, acondicionado foi só sujeito a um tratamento muito básico ainda, porque nós não temos capacidade de resposta às vezes para todo o trabalho que temos. Então, um nível de limpeza e tratamento documental básico, mas bem acondicionado e bem arquivado, sabendo nós o que lá está. Isto é um trabalho muito importante porque surgiu-nos um investigador que queria datar o teto de uma igreja, porque tem uns estucos muito bonitos, e queria saber quem teria feito, quem não teria feito, quem teria encomendado, e aparentemente não conseguíamos em nenhuma bibliografia nem em outro documento. Então esta nota de despesa que estava salvaguardada, ela permitiu datar do século XVIII, permitiu saber quem é que mandou fazer os estuques e quem executou, o artista que executou, e ainda permitiu saber a cor original.
Fantástico.
Portanto, o investigador que está a estudar aquele teto consegue saber que aquela cor que lá está não é a cor original, que ele já foi um trabalho de repintura, talvez do século XIX, não é? E, portanto, aqui este trabalho pode parecer, um trabalho de gestão documental pode parecer que não é assim tão importante, mas é muito importante, porque é a história de todos nós, não é?
Gigas de informação numa nota de despesa.
Exatamente, é isso mesmo. O que um papelinho, aparentemente, tão insignificante, ou, por exemplo, às vezes houve papéis que nós salvámos que vinham e chegaram até nós num saco do lixo. Papéis importantes deste género, que aparentemente até podem não parecer não terem importância, mas estes documentos têm que ser salvaguardados. E isso, para mim, é o mais importante. Pode não ser assinado pela personalidade X ou Y, mas estes papelinhos pequeninos que nos ajudam depois a fazer estas investigações são, para mim, bastante importantes no meu trabalho.
Pertence também à Comissão de Arte Sacra da Diocese de Setúbal. Há já muito tempo nesta comissão. Como é que tem sido esta experiência aliciente?
Estou na comissão desde 2009, entrei na Diocese em 2007 e em 2009. Tem sido muito interessante, tem sido um trabalho em crescendo. Há duas vertentes, não é? Portanto, a preservação do património, este trabalho de preservação, e depois um outro trabalho de evangelização através da arte, não é? São duas dimensões da preservação, a defesa e também esta divulgação do nosso património, divulgar para conhecer, porque o património que nós temos também diz muito, não é? Diz muito de Jesus, diz muito de nós, diz muito da nossa forma de rezar, da nossa forma da forma portuguesa de estar e de louvar a Deus, e também temos que dessas fontes beber, a forma como os outros rezavam, não é? A forma como era transmitida a palavra do Senhor através dos quadros, nos painéis de azulejos, na própria arquitetura. Não há um pormenor numa igreja que seja descurado, que seja está ali porque está. Não, havia ali uma intenção própria. Até a posição onde está a pia batismal, o sítio onde está, tem uma intenção. Temos que valorizar o nosso património. Não podemos chegar à igreja e pensar, agora eu vou aqui mudar tudo porque isto não tem nada, isto, as regras da arquitetura. Não, se alguém pôs ali, vamos perceber porquê. Salvaguardar, proteger, divulgar o património e também desenvolver nos artistas de hoje este desejo de também trabalharem, de pôr os seus dons também ao serviço do Senhor. Temos desafiado também alguns artistas neste sentido. Portanto, vamos fazendo o trabalho com o património que temos, mas também vamos tentando, noutros anos, vamos variando a nossa, tentamos trabalhar com arte contemporânea para também despertar os artistas e despertar as pessoas que possam não ter tanta sensibilidade para a arte mais antiga e possam ter sensibilidade mais para a arte contemporânea.
A Comissão tem uma exposição inaugurada recentemente, não é? O que é que nos pode dizer sobre esta exposição e onde é que se encontra?
Inauguramos no dia 14 de fevereiro, uma exposição que vai estar patente até ao dia 27 de março na Casa da Bahia em Setúbal, que é mesmo na Avenida Luísa Todi. É um ponto turístico, portanto é uma casa do turismo e portanto está aberta todos os dias das 9 da manhã às 8 da noite. Portanto, qualquer pessoa pode entrar, não tem qualquer custo a entrada. E esta exposição chama-se Via da Misericórdia. São 15 quadros, que nós convidámos 15 artistas. Os primeiros 14 representam as 14 estações da Via Sacra. E o 15º quadro é quase como se fosse um altar, porque a ideia é fazermos as 14 estações. O espaço da galeria é uma antiga capela e, portanto, percorremos as 14 estações mesmo como se estivéssemos numa igreja. E depois, portanto, temos ali um quadro que encerra o percurso, faz como se fosse um eixo ali e que nos aponta já um bocadinho para a ressurreição, não é? Temos a morte e ele por ali passa a crucifixão. É um quadro que depois já nos aponta para a ressurreição e é um convite a percorrermos esse caminho, essa via da misericórdia que passa pela cruz, passa por todos, até Jesus passou pela cruz, não todos nós, mas na certeza da ressurreição. Essa via da misericórdia tem cruz, mas tem ressurreição.
Falamos de artistas cristãos, foi fácil motivá-los, conquistá-los?
Foi muito fácil. Todos os artistas que lá estão deram o seu sim imediato. Porque consideraram um desafio. Convidámos concretamente para cada estação, cada artista. Não escolhemos propriamente, olha, este artista vai para esta estação, porque não sei quem não. Nosso Senhor conduziu a escolha, fomos pensando em artistas, uns que já tinham trabalhado connosco, noutras iniciativas, outros que ainda não tinham trabalhado connosco, mas nós fomos conhecendo neste nosso caminho destes anos que temos trabalhado na comissão. O Sr. Padre Casimiro Henriques, que é o coordenador, o diretor da nossa comissão, foi fazendo os convites aos artistas e nenhum disse que não. Foi um projeto também por aí, pelas pessoas que envolveu o empenho de todos os artistas, muito empenhados, sempre a tentarem ir ao nosso encontro, mas ao mesmo tempo pronto, muito diferentes, os artistas muito diferentes, mas todos centrados em Jesus, todos centrados neste projeto, para que as pessoas quando vão ali à galeria, porque há muitas pessoas que vão ali à galeria que vão só ver lá em Setúbal, há muito hábito, olha, vamos ver o que é que está na Casa da Bahia, porque eles todos os meses mudam a exposição, e ah, vamos ver o que está na Casa da Bahia. Ou há muitos turistas que por lá passam, porque é uma casa realmente muito interessante, que também vende produtos da região, e portanto as pessoas vão lá e vão ver a exposição, mesmo sem saber o que lá está. E, portanto, também isso também é aliciante para nós, enquanto comissão, que promovemos num espaço público uma coisa destas. E também é importante para os artistas, porque promovem o seu trabalho, porque trabalham para Jesus e, ao mesmo tempo, contribuem para a evangelização.
Foi celebrado o ano passado, pela primeira vez, o Dia Diocesano de Arte Sacra de Setúbal. Quem é que se lembrou de instituir este dia e com que objetivo?
Bom, já desde 2012 que tínhamos na comissão este sonho, mas em 2012 a comissão era o Padre Casimiro e eu e o Padre Casimiro. E às vezes nem sempre é possível os nossos sonhos irem para a frente, não é? Então em 2014 o Sr. Padre conseguiu construir uma equipa maior, já com vários departamentos, com gente especializada nas várias áreas, e portanto conseguimos criar um dia. O nosso objetivo era criar um dia, depois acabámos por criar uma semana, a jornada tornou-se em jornadas, para exatamente convidar todos os diocesanos a despertar o seu olhar para a arte sacra e para valorizarem este património, para conseguirem ler no património a catequese que o património nos quer transmitir. Pronto, estes objetivos, lá está associando também sempre a este desejo também que a arte contemporânea também fala. O ano passado fizemos um bocadinho, foi o primeiro ano, fizemos um bocadinho mais virado para o património, para o nosso património, portanto fizemos exposições em várias igrejas, valorizando o património dessas igrejas, tendo em conta o tema que foi escolhido para o ano passado, que foi Reflexos de Oração, e este ano, tendo em conta o ano da misericórdia, o tema foi Misericórdia, a Arte do Amor de Deus. E, portanto, as jornadas é então este tempo que convidamos todas as pessoas da diocese a pararem um bocadinho e a olharem para a arte com outros olhos. Às vezes passamos pelos objetos, pelos quadros, pelas esculturas e não olhamos, não percebemos bem de quem se trata, do que se trata, qual é a mensagem que ali. Então vamos parar, vamos olhar, vamos contemplar, vamos beber da graça.
Quem reza, dizia o Papa Bento XVI, nunca perde a esperança. Em algum momento da sua vida percebeu a importância e o valor da oração?
Em vários. em vários. E também houve um momento muito especial em que percebi que temos mesmo que rezar enquanto podemos. Porque quando tive o meu primeiro filho e estive mesmo às portas da morte, nem tinha forças para rezar. Porque uma pessoa não tem forças para nada. E eu, a única coisa que eu dizia, tinha duas preocupações na minha cabeça, a primeira era não vi o menino, e a segunda era, nas tuas mãos, Senhor, entrega o meu espírito. Porque de tal forma nós estamos a sair do corpo que não temos capacidade para dizer mais nada, mas completamente nas mãos do Senhor, dizendo só, nas tuas mãos, Senhor, entrega o meu espírito. Mas mais tarde percebi que temos que aproveitar todos os minutos para rezar, porque eu não sei o que é que uma pessoa que não reza faz quando não tem nada para fazer, porque, ou quando está a lavar a louça, no que é que pensa, porque eu, em todos os minutos que estou a fazer alguma coisa, não estou a pensar em trabalho, eu estou sempre constantemente a rezar, porque eu não perco um minuto, porque eu, quando estava à porta da morte, eu não consegui rezar, entreguei-me completamente no Senhor, que se calhar isso é a forma melhor de oração. Mas a verdade é que não tive forças para rezar. Então agora já não perco um minuto. Não perco esta hora de graça.
Há algum monumento, algum artista recomendaria, dado que pertence à Comissão de Arte Sacra de Setúbal, que nos poderia recomendar agora, neste tempo de Páscoa, para quem queira visitar Setúbal?
Um artista?
Ou um monumento?
Ou um monumento. Eu recomendo que visitem a Catedral de Setúbal, sem dúvida nenhuma. Que procurem onde lá está a antiga, está lá num cantinho assim alto, procurem onde está a Nossa Senhora da Graça, ou também chamada Nossa Senhora do Leite, que é uma imagem que me diz muito, que é uma imagem com a Senhora ao colo, que amamenta ao menino, e também a imagem do São Francisco Xavier, que também é o santo da evangelização. Estão lá dois santos que eu gosto muito e recomendo a visita. Passem pela Casa da Bahia e depois perguntem onde é essa é a catedral. Não deixem de visitar.
Uma excelente sugestão, porque vem as férias da Páscoa e é sempre uma ocasião para enriquecer também culturalmente. Comigo nesta manhã está a Ana Júlia Medeiros da Silva. Já vamos regressar à conversa.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior. Apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, corre, olha o céu, que o sol vem trazer.
Comigo hoje aqui no programa Porta Aberta está a Ana Júlia Medeiros da Silva, da Comissão de Susana de Arte Sacra de Setúbal. Já falamos da Via da Misericórdia, uma exposição que é possível visitar na Casa Bahia em Setúbal, mas não falamos ainda do livro que foi lançado com meditações para cada estação. Sem este livro não ficaria completa esta exposição?
Não ficaria. E, aliás, eu nem sei explicar. Nós na Comissão de Susana de Arte Sacra costumamos dizer, eu digo, e o Sr. Padre Casimir também diz, que nós à certa altura já não sabemos bem como é que as ideias começam. Porque nós estivemos partilhando uns com os outros, partilhamos com os nossos bispos, partilhamos com o Dom Gilberto, depois mais tarde com o Sr. Dom José. E foi assim, não sei dizer qual foi a ideia primeiro, se foi a exposição, se foi o livro. Sei que as coisas foram caminhando. Vamos convidar as pessoas, através da arte, a experimentarem este caminho da cruz, a conhecerem melhor este caminho da cruz que leva à ressurreição e que é uma via de misericórdia. Mas este visitante quer-se um orante. E como é que vamos fazer isto? Através de um livro, que é uma via sacra. Uma via sacra, mas que nos aponta para a misericórdia. Para lá do tema próprio da estação, não é? Do habitual, juntámos a esse tema um tema relacionado com a misericórdia, mas misericórdia e maternidade, misericórdia e vocação. Fomos juntando assim vários temas e depois convidámos pessoas de toda a nossa diocese, as 7 vigararias estão aqui incluídas, convidámos pessoas nos vários estados de vida, que temos consagradas, temos padres, diáconos, temos leigos, temos casados, temos solteiros, temos uma variedade grande de profissões. Temos desde o músico, ao veterinário, a economista, a farmacêutica. Portanto, a misericórdia e a cruz passam por todos os estados de vida, passam por todas as condições sociais e por todas as profissões. Também esse é o objetivo deste livro, não é? Não é só porque quem visitar a exposição vai ver uma variedade de quadros, não é? Não há ali uma traça coincidente. Cada pessoa expressa a sua fé e o caminho de Jesus da sua forma própria, tendo em conta aquilo que resulta, tendo aquilo que vive, tendo em conta as técnicas que gosta de usar, a sua experiência toda na pintura, a corrente que segue. Pronto. E o mesmo acontece nos textos. Só nos lhes dissemos, são 800 caracteres. E é este o tema. E é esta a estação. E com que objetivo? Se não me encontrar na primeira estação, encontro-me na quarta. Se não me encontrar na quarta, porque até nem sou mãe, sou pai, e a quarta fala da maternidade, vou-me encontrar na sexta ou vou-me encontrar na décima quarta. Em alguma estação, o objetivo é que eu goste pelo menos um quadro e goste pelo menos um texto e neles eu encontro Jesus. E consiga abrir as comportas do meu coração para o resto. Que um trabalho que a arte possa arar o meu coração para eu depois encontrar, ser boa terra para acolher a semente que o Senhor quer atirar ao meu coração. É esse o objetivo deste livro. É que nós possamos abrir-nos neste ano jubilar da misericórdia, em diocese e não só, porque o livro foi editado pelas Paulinas e, portanto, é uma distribuição de âmbito nacional e, portanto, o objetivo é que através destes textos todos possam encontrar Jesus misericordioso.
Ana pertence hoje à comunidade Canção Nova. Como é que chegou a esta comunidade e o que é que a atraiu?
Bom, foi através da banda, né? Foi através dos Terceira Margem, que a Canção Nova trabalha muito com a nova evangelização, trabalha muito com música e até foi as primeiras vezes que eu fui à Canção Nova foi a convite da produção para ir tocar nos programas do Padre Borga. Portanto, foi a primeira vez que até que conheci o Padre Borga, depois fomos nos cruzando nos ambientes da música católica, mas foi aí que nós, a primeira vez que fomos à comunidade, nada entrou, portanto, o pessoal todo muito simpático, que vive uma vida de entrega ao Senhor. Mas pronto, toda a gente muito simpática, mas não entrei e não tocou da segunda vez. Estava cá uma cantora que no Brasil é muito famosa, que é a Eliana Ribeiro, e ela estava cá com o marido também é músico, é o Fábio Runiel. Nessa altura eu já namorava com o meu marido, portanto, e tínhamos um caminho diferente e tínhamos este grande desejo de casar e de ser uma família de Jesus, e portanto já estávamos também a fazer um caminho de namoro e de preparação para o matrimónio neste sentido. E na comunidade acolheram-nos e começaram logo a convidar-nos para ir a encontros. O resto da banda não acompanhou, mas nós começámos a ir aos encontros, mesmo às vezes não podendo. E a Eliana, muito rapidamente, ela gravou umas faixas de um dos álbuns dela em Portugal, ao vivo. Convidou-me logo para fazer um dueto com ela no CD, que também ia fazer com o Padre Borga, se eu não queria fazer com ela. E nesse fim de semana nós não podíamos, porque era o fim de semana da Misericórdia e nós íamos cantar lá em Fátima no encontro dos jovens paulistas e, portanto, nós não podíamos, eu não podia fazer o dueto com ela. Mas lá está, Nosso Senhor não queria que eu aparecesse, Nosso Senhor queria que eu desaparecesse e que conhecesse a comunidade. E foi desse convite que surgiu, porque nós sentimos tão honrados com aquele convite, que no dia seguinte, que acabámos por dormir em Fátima, enquanto o resto da banda veio para baixo, acabámos por dormir em Fátima e no domingo fomos ao encontro. E era o encontro sobre a Divina Misericórdia e eles estavam lá a animar e nós a meio fomos lá cumprimentá-los, né? Porque como nos tinham convidado, era aquela coisa, e foi aí que tudo começou. Foi nessa conversa, foi nesse encontro que um padre passou por nós e disse: olá, tão bons, não sei quem vocês são, mas perguntou aos outros, já lhes falaram sobre a comunidade? E eles disseram, não, então falem-lhes sobre a comunidade. E foi aí. Foi foi através do padre Edmilson, que nos falaram da comunidade e nós fomos sendo convidados para os encontros, porque como eles têm muito esta dimensão da música e são muito poucos missionários, foram-nos pedindo se nós podíamos, e nós como tínhamos alguma disponibilidade, entre as coisas da banda e as coisas da comunidade começámos sempre a ajudar e no que podíamos. Entretanto casámos e fomos sempre acompanhando a comunidade no que podíamos, até que fomos convidados para fazer o caminho vocacional. Nós fomos percebendo que ali havia um caminho de seriedade grande para a santidade. A comunidade Canção Nova era uma proposta séria de santidade, em que nos permitia, a comunidade permite vários estados de vida, portanto nós como casados tínhamos um espaço naquela comunidade, e a comunidade tem ainda, portanto, os missionários de vida integral, que são chamados o núcleo, e tem depois os membros de aliança, o chamado segundo elo. Portanto, que são pessoas que vivem o carisma, que vivem a consagração que fazem anualmente, renovam anualmente no dia 2 de fevereiro, como todos os outros. Nossa consagração é exatamente igual, só que nós vivemos o carisma no mundo. E é esse o meu caso. Portanto, eu em 2007 fiz o meu primeiro compromisso temporário e fiz todo um percurso formativo e fui compreendendo que tudo aquilo que eu já vivia, esta alegria de ser Jesus, esta vontade de partilhar Jesus, esta vontade de querer, através da arte, arar os corações para criar homens novos para um mundo novo, era tudo aquilo que eu desejava, não sabendo por estas palavras tão concretas, porque isto também se vai, ao longo dos anos, vamos percebendo aquilo que os desejos que o Senhor vai pondo no nosso coração, que eu já era Canção Nova e não sabia. Eu ainda não tinha encontrado a minha família espiritual, mas eu já era Canção Nova. E o Monsenhor Jonas Abibi é realmente uma pessoa que nos encanta. E nós dizemos assim, é isto que eu quero para mim. Sempre que ele fala, e ainda hoje, né, eu já estou na comunidade desde 2007, este ano já fiz o meu voto, o meu compromisso definitivo como membro da comunidade, sempre que o ouço, penso, é isto que eu quero para mim. Né? É isto que eu quero para mim. Quando ele fala na oração ao ritmo da vida, é isto de rezar em todos os momentos, em tudo. Quando ele fala no trabalho santificado, é isso que eu tento fazer na Diocese e na Comissão Diocesana da Arte Sacra. Trabalho santificado, trabalhar em tudo santificar as realidades do dia-a-dia. Isto é ser Canção Nova, em segundo elo, não é? Não estou lá, não sou do núcleo, não entreguei a minha vida e não estou lá por inteiro, mas estou inteiramente na minha vida como Canção Nova, até no lavar dos pratos. Quantas vezes à noite eu quero é ir dormir ou quero é ir ler uma história com os miúdos e depois ir logo dormir e olho para a pilha da louça e penso, não, a mulher Canção Nova que busca a santidade nas realidades do dia a dia vai lavar a louça e vai deixar a casa impecável.
Ana, já estamos muito perto da Páscoa. Como é que vai ser esta época para si? Uma mãe com 4 filhos? Vai ser um momento especial?
É sempre uma azáfama, não é? Todas as épocas são uma azáfama naquela casa, graças a Deus. Mas nós tentamos sempre que eles vivam estes momentos da vida da Igreja, não é? Sem passarem ao lado. Portanto, tentamos sempre que sejam momentos intensos para eles também de crescimento, na medida deles. Sabemos que são crianças, mas ao mesmo tempo eles às vezes percebem muito mais do que nós e vivem muito mais do que nós inteiramente. Portanto, acompanhamos as celebrações pascais da nossa paróquia e também o meu marido é responsável por um dos coros paroquiais e, portanto, vamos acompanhando sempre as realizações da paróquia, mesmo quando são à noite, tentamos levá-los na medida do possível para que eles possam ir acompanhando pequenina que se torce o pepino.
Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Porta Aberta da Renascença.
Obrigada eu pelo convite.
Muito obrigado. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora, vou ter com o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores." Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos servos: "Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado."
O cristianismo também é cultura e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o debate Olhares sobre a Arte, que decorre na próxima sexta-feira, 11 de março, em Braga. A sessão marcada para as 21 horas no Auditório Vita tem entrada livre, mas está sujeita à inscrição pela internet através da página da plataforma Nova Ágora. A Renascença transmite, a Eucaristia Dominical às 11. Tenham um bom dia.